This is an SBS radio podcast.
A Austrália arrastada ao centro do complicado impasse diplomático entre Portugal e Timor-Leste. O impasse põe em teste as relações da Austrália com os dois países. O programa de hoje é praticamente dedicado a este assunto. Portugal espera que a Austrália entregue Tiago e Fonfon Guerra, detidos em Darwin, às autoridades de Lisboa. A eurodeputada Ana Gomes interveio para expressar à Austrália a sua convicção da inocência dos dois portugueses e de erro da justiça timorense. De Lisboa, o nosso correspondente Francisco Sena Santos traz o longo depoimento de uma amiga de Tiago e Fonfon Guerra, Tânia Correia, que acompanhou todo o processo e diz que está sendo feita uma grande injustiça com eles.
Tânia Correia, em 2000, jovem arquiteta formada em Lisboa, uma prestigiada escola de arquitetura em Lisboa. Nesse ano 2000, chegaste a Dili. O que é que ias fazer em Timor?
Bom, eu fui para Timor com um programa da cooperação portuguesa, na altura chamado Gertil, e ia para ajudar a reconstruir o país. Ele tinha sido queimado, mais de 90% do país estava queimado, eu era arquiteta, e ia ajudar a reconstruir.
Quais foram as suas primeiras tarefas em Timor?
Eu levava debaixo do braço o projeto da escola da SWATS, da campanha da SWATS para a escola de Venilal, a reconstrução da casa do Bispo de Dili, Dom Ximenes Belo, e a reconstrução de várias habitações ligadas às dioceses, porque naquela altura foi quem estava minimamente organizado e era o interlocutor para estas intervenções.
Tudo isso antes ainda da independência, num tempo em que Sérgio Vieira de Melo liderava a missão das Nações Unidas em Timor.
Sim, sim, eu ainda o cheguei a conhecer, ele esteve até 2002, não é? Portanto, foi dois anos antes.
Que memória tens desse tempo?
Eu cheguei a Timor, achava que ia informada sobre o que ia encontrar. Quando cheguei foi um choque absoluto. Penso que adormeci todas as noites a chorar com o que vi e com o que presenciei. O que eu posso dizer é que só me apercebi o impacto de tudo dois anos depois, quando vi pela primeira vez um pássaro em Dili. E não vi há dois anos pássaros, e só aí é que eu percebi, de facto, o impacto.
Quando aterraste em Dili, ias por quanto tempo?
Ia por 6 meses.
Ficaste 17 anos.
17 anos.
Pelo meio, foste encontrando outras pessoas, exatamente outros portugueses, um deles, o Tiago Guerra. Que memória tens do primeiro encontro com o Tiago Guerra?
Eu conheci o Tiago Guerra através de uma amiga, uma querida amiga minha, que trabalhava na Embaixada de Portugal. O marido dela trabalhava com ele na Timor Telecom e conhecemos a jogar matraquilhos, porque era o único jogo de matraquilhos que havia em Dili, era do Tiago Guerra, que tinha trazido para nos entreter a todos naquelas noites em que não havia nada, não é? E pronto, foi assim que nós nos conhecemos e ficámos muito amigos.
Há um dia, certamente dia a dia na tua memória, 18 de outubro de 2014, estavas a almoçar e recebes uma mensagem.
Sim. Estava a almoçar, tinha-me despedido do meu querido amigo e da sua mulher e dos filhos.
Do amigo Tiago Guerra.
Exato. E recebo uma mensagem de alerta a dizer, urgente, passa-se qualquer coisa, não nos deixam embarcar, venham-nos ajudar. Eu não estava longe do aeroporto, estava a almoçar no antigo Dili Beach e dirigi-me imediatamente para o aeroporto. O que encontrei no aeroporto foi, de facto, desesperante. E há um dia que me marcou muito.
O que foi?
Quando cheguei ao aeroporto, ele estava vazio, as portas todas fechadas, não nos deixaram entrar. Uma amiga minha tinha chegado antes de mim e tinha conseguido entrar. E por mensagem ia-me relatando o que estava a passar dentro da sala de imigração. Ela, no momento em que entrou na sala, encontra o Tiago com a mulher e os filhos. Os filhos choravam, a mulher chorava, o Tiago estava...
Filhos que tinham 7...
Sim, o Matias tinha 7, o Tomás tinha 10, choravam.
E eles iam os 4, os pais e os dois filhos, iam voar para Singapura e depois Macau. A Fonfon é de Macau.
Exatamente. O Tiago Guerra e a Fonfon tinham-me avisado meses antes que iam sair, que tinham já organizado a sua vida para sair de Timor. Já tinham feito várias festas de despedidas. Eu tinha estado ausente. Tinha vindo de propósito uma semana antes. O Tiago fazia anos a 8 de outubro. Eu tinha chegado a 8 de outubro para celebrar com ele o aniversário e com a família. E, portanto, 10 dias depois eles iam partir. E, portanto, era o último tempo que tinha de estar com eles. E, E eles iam partir, iam para Singapura, era uma nova etapa da vida deles, iam para Macau, os filhos já estavam registados na escola portuguesa, já tinha sido feita a inscrição. E o Tiago ia continuar a trabalhar para Timor, à distância, porque permanecia como consultor do Banco Mundial, mas tinha aceito um novo desafio mais sólido para ele e para a família, acima de tudo, porque em Timor as escolas são muito caras e a qualidade não é propriamente a melhor. E os miúdos estavam a chegar a uma idade em que precisavam de mais. E, portanto, tinha sido uma decisão que tinha sido tomada com calma e durante meses e comunicada e divulgada. E pronto, esse era o dia. Tínhamos-nos despedido mais uma vez e desejado boa viagem. E nós encontramos-nos em Macau. Nós já não dizemos quem está em Dili estes anos todos, já não diz adeus até qualquer dia. Diz até já. Nós vamos ter a Macau ou vocês vêm-nos ver.
No aeroporto encontraste um cenário surpreendente.
Encontrei um cenário surpreendente, muito tenso,
O avião já tinha partido?
O avião estava ainda na pista, ainda não tinha partido, estava em vias de partir, portanto, o alerta é-nos dado às 2h45, o avião partia às 3h15, era um sábado. Nós, obviamente, estávamos a tentar perceber, toda a gente dizia isto é um engano, o que me foi comunicado pela minha amiga foi que entrou numa sala em que estava cheio de pessoas... Pessoas que supostamente eram da imigração, sempre não estavam identificados nem fardados. Uma mistura muito grande, inclusive as senhoras da limpeza do aeroporto estavam na sala, as crianças a chorar, a Fonfon a chorar, e o Tiago tinha acabado de ser agredido, digamos, tinha um golpe na mão, porque o inspetor, o chefe de imigração, tinha-lhe tentado tirar o telemóvel depois de lhe ter dado o número de telefone do secretário de Estado da Segurança para ele confirmar que estava detido, porque não havia qualquer tipo de documento, nada. E, portanto, para eles tentarem acalmá-lo, tinha-lhe dado o número de telefone do secretário de Estado da Segurança para ele ligar, para confirmar que estava detido.
A polícia no aeroporto, a polícia de fronteira, deteve-o sem um mandado escrito de captura.
Sem
de
nada,
detenção.
Sem nenhum documento, sem nada. A única coisa que o Tiago teve informação, para além de ver o nome dele escrito num quadro branco, o que lhe foi comunicado pelo chefe da polícia foi que tinha ordem do Ministério das Finanças para o prender.
Do Ministério das Finanças?
Exatamente, foi por isso que o Tiago questionou o Ministério das Finanças. Não manda prender ninguém. E daí começou a discussão com o chefe da polícia, que lhe terá então dado o número de telefone do secretário de Estado da Segurança para ele confirmar com o secretário de Estado.
E como foi essa tarde?
Essa tarde foi terrível. Porque nós, obviamente, achávamos que era tudo um engano, todos nós achávamos que era um engano, um mal-entendido.
Todos vocês, um grupo de amigos?
Um grupo de amigos que se reuniu ali na altura. Tentávamos, obviamente, que a coisa não extravasasse, manter a calma e colaborar. Tentar, como sempre, aliás, tem sido a posição das pessoas que vivem há muitos anos em Timor, que é... Há sempre imensos mal-entendidos, má comunicação e, portanto, colaborar, cooperar, calma, dialogar. Comunicaram a dada altura, já o avião tinha levantado voo, que os iam transferir para a sede da polícia, em Dili, a sede.
Aos quatro? Pai, mãe e as duas crianças?
Aos quatro. Os quatro estavam detidos.
As crianças detidas?
As crianças detidas. O que aconteceu foi que a minha amiga disse que não deixava as crianças ir sozinha no carro com os polícias, portanto foi um carro com os pais, o outro carro com as crianças, os polícias e essa minha amiga, e nós metemos nos carros e fizemos escolta aos próprios carros da polícia e fomos escoltá-los até à esquadra da polícia.
Falaram com advogados, com a embaixada portuguesa?
Na altura tentámos o contacto, era sábado, tentámos contactar imediatamente a Embaixada Portuguesa, não conseguimos contacto, não estava acessível. Tentámos contactar o advogado que o Tiago nos indicou, o Dr. Sarre da Silva, que é neste momento o advogado dele, e também não conseguíamos entrar em contacto com ele, íamos tentando, e foi uma tarde em que se foi... continuamente tentando alertar, não é? Tanto a Embaixada de Portugal como o advogado dele, que algo se passava e que não estávamos a entender o que é que estava a acontecer.
Imagino horas de enorme angústia, sem saberem qual era a acusação concreta.
Nada. Nunca foi apresentado nenhuma acusação, nunca foi apresentado nenhum papel, nenhuma ordem de detenção, nada, aquela tarde toda. Aquilo começou, como eu digo, às 2h45, sensivelmente pouco antes. Durante toda a tarde tentámos dialogar com a polícia para nos entregar as crianças, para elas não estarem na sala em que estavam a fazer a vistoria a todos os seus bens de viagem. Levou algumas horas até eles autorizarem que as crianças pudessem estar do lado de fora dessa sala. Enquanto elas estiveram dentro da sala, nós nem sequer permitimos que fechassem a porta, para podermos, obviamente, proteger as crianças. Quando eles finalmente permitiram que as crianças saíssem, elas estiveram do lado de fora da sala, um calor imenso. Não tinham água, não tinham nada para dar apoio. A dada altura éramos nós que íamos buscar água, e como não íamos só buscar água para as crianças, trazíamos água para todos, era o mínimo, para também acalmar um bocadinho os ânimos, que os ânimos estavam muito exaltados e nervosos. Até que conseguimos que o advogado aparecesse, mas mesmo com a presença dele não foi apresentado nenhum documento.
Não foi explicado nunca ao Tiago e à família porque é que ele estava a ser detido?
Não, nunca. O único indicador que foi dado foi o no aeroporto, que tinha uma ordem do Ministério das Finanças e foi confirmado pelo Secretário de Estado da Segurança. Todas aquelas horas na sede da polícia, nunca foi dito o motivo.
Não. No dia seguinte apareceu publicado, ou nos dias seguintes apareceu publicado, que ele estaria a sair de Timor com uma mala carregada de dinheiro.
Exatamente, isso foi o que nos... Obviamente, na altura ficámos furiosos, e aliás estamos furiosos até hoje, porque foi uma entrevista dada pelo chefe de Polícia de Investigação, no dia em que o Tiago foi presente ao juiz, portanto, nesse mesmo dia, ele faz uma entrevista para a comunicação social local, em que diz que eles foram apanhados em flagrante fuga do país, com uma mala com mais de US$1 milhão dentro. Ora, nós tínhamos estado com eles. Eles abriram todas as suas malas, abriram à nossa frente e à frente das crianças. Eles tiraram tudo, incluído tiraram os jogos das crianças, os iPods das crianças, eles tiraram tudo. Tirando meia dúzia de moedas, de dinheiro em euros, dólares, Hong Kong, pataques, dólares americanos, que é o que as pessoas levam consigo quando mudam de um país, tinham uma quantia irrisória em dinheiro, não tinham. Como é óbvio, nenhuma mala com milhão. Como é que ele faz uma entrevista dessas? Obviamente que foi para garantir que havia, a nível da sociedade civil, uma opinião bastante formada de culpabilidade.
Naturalmente, a partir daquele momento, na cidade de Timorense, ficou a ideia... Aquele tipo está a sair de Timor com um malão de dinheiro.
Exatamente. Aliás, até este ano, essa ideia permaneceu. Eu ouvi pessoas... que deveriam ser mais bem informadas, a dizer-nos exatamente isto. Ah, como é óbvio, ele foi apanhado em flagrante delito com uma mala de dinheiro, e nós a dizemos, mas isso é mentira. Mas foi uma coisa que nunca se conseguiu desmentir, que os próprios advogados tiveram que insistentemente, durante o processo de julgamento, solicitar que os juízes e o Ministério Público declarassem que, de facto, a nível dos bens que tinham sido apreendidos, que não havia nem nunca houve nada desse género.
Quando é que o Tiago tomou conhecimento da acusação?
O Tiago tomou conhecimento da acusação, das alegações, digamos, apesar dos papéis dizerem que ele já era arguído e acusado, ainda não tinha sido presente ao juiz, às 9h30 da noite do dia 18 de outubro, quando lhe é apresentado finalmente um papel assinado por um juiz com a ordem de detenção em que a alegação era branqueamento de capitais e peculato. Mais uma vez aí achávamos que havia um engano. Porque peculato, o Tiago nunca tinha sido nem sequer consultor, muito menos funcionário público do Estado timorense, ou de qualquer outro Estado. Portanto, obviamente que aí mais uma vez achávamos que estávamos na presença de mais um engano, mais uma confusão.
Tu conhecias, és amiga do Tiago. O que é que ele fazia em Timor?
O Tiago... Quando eu conheci o Tiago, ele trabalhava na Timor Telecom, chegou a ser diretor financeiro da Timor Telecom, saiu em 2005, voltou em 2007 como administrador da Digicel. A Digicel era uma empresa na área das telecomunicações que ia abrir, caso o Estado timorense quisesse abrir o mercado a outras empresas, ia abrir e encabeçar a nova empresa de telecomunicações que ia entrar em Timor. O Tiago volta a Timor como administrador dessa empresa, e encabeça todo o processo de concurso, tudo. Entretanto, em 2011, a Digicel decide não avançar, porque um concurso que era para ser para mais uma operadora, à última da hora, foi decidido que seria para mais três operadoras, portanto já não era um negócio rentável, nem sequer cumpria aquilo que era o concurso inicial. Foi uma decisão de última hora, portanto a Digicel resolve encerrar os seus escritórios em Dili. E o Tiago, muito por insistência dos amigos, acaba por ficar, porque ia ficar desempregado, e os amigos disseram-lhe, mas existe em Timor tanto trabalho na tua área que é necessário. Porquê que não investes em Timor e não ficas em Timor? Não existem empresas de contabilidade, não existe consultoria na área financeira e é necessário. E não havia. E o Tiago resolve então aceitar esse desafio e ficar em Timor e abriu a sua empresa de consultoria na área de contabilidade financeira. E através dessa empresa e pelo trabalho que foi fazendo, já tinha um contrato com o Banco Mundial, já era consultor do Banco Mundial e no início de 2014 já estava a planear encerrar a empresa porque ia se dedicar full-time ao trabalho de consultoria com o Banco Mundial e na eventualidade de aparecerem outras oportunidades.
Ele tinha um parceiro na altura que à distância podemos imaginar como pouco recomendável.
Ele não tinha um parceiro, ele tinha um vizinho. A Digicel, quando o enviou para Timor, alugou uma casa para o administrador. E a casa foi alugada num compound de três casas, em que a primeira casa pertencia à cooperação portuguesa na área da justiça, a casa do meio estava vaga e a última casa era a casa da cooperação norueguesa, onde estava a viver um consultor assessor da cooperação norueguesa que trabalhava para o Ministério das Finanças, que era um senhor que na altura se apresentava como sul-africano, educado em Inglaterra, com nacionalidade americana, e que era um consultor na área do petróleo, portanto, para os impostos petrolíferos. E era uma pessoa muito considerada em Timor, era uma pessoa muito bem vista, e foi contratado pela cooperação norueguesa como o maior especialista na matéria para apoiar o Estado de Timor.
Como é que a relação com ele aparece neste processo e como eventual causa da turbulência?
Esse senhor era muito bem visto em Timor. Tinha, posso dizer que Timor, inclusivamente, a dada altura, foi ao Conselho de Ministros uma proposta para lhe pagar um bónus de excelentes empréstimos prestados à nação de 250 mil dólares. Ainda ele estava ao serviço da cooperação norueguesa. Era um senhor com imensos contactos, apresentava-se como tendo várias empresas de advogados a nível mundial e que estava em Timor por gratidão, por vontade de ajudar um país a desenvolver-se e, portanto, era uma pessoa muito bem considerada. O Tiago, sendo seu vizinho, era um compound pequeno, porque em Timor já existem compounds grandes, mas aquilo era mesmo muito pequeno. Eles, obviamente, tornaram-se amigos, eram vizinhos, e esse senhor, nessa altura em que o Tiago estava a começar e já estava a trabalhar, a dada altura, no final do ano de 2011, já o Tiago tinha a sua empresa aberta, já estava a trabalhar com vários clientes a nível de nacionais de Timor, apresenta-lhe uma proposta de negócio que nem sequer tinha nada a ver com Timor e foi isso que ele sempre transmitiu tanto ao Tiago como à sua mulher. E foi assim que, pelos vistos, com esse pequeno negócio, que era um contrato escrow, uma prestação de serviços, um contrato escrow, eles tiveram a única relação de trabalho em que Timor agora reclama que as verbas que estiveram envolvidas nesse contrato, nessa prestação de serviços, que essas verbas supostamente lhes pertencem.
Temos estado a lidar exclusivamente com factos, com aquilo que se passou, que tu pudeste observar, testemunhar. Há uma coincidência no tempo. 18 de outubro de 2014, o dia em que o Tiago e a família são detidos no aeroporto de Dili. Logo a seguir, os sete juízes portugueses são afastados de Timor.
Exatamente. Na altura em que há esta detenção ao Tiago, todos nós tivemos um calafrio na espinha. porque já uns dias antes da detenção dele tinham havido as reuniões que culminaram na segunda-feira com a dita declaração por parte do governo e posteriormente confirmada pelo Parlamento timorense de expulsão de juízes e procuradores internacionais de Timor. Quando o Tiago é detido, nós todos sabíamos que havia que havia qualquer coisa que estava mal na justiça e que qualquer coisa ia acontecer. Obviamente que foi um calafrio na espinha para nós, esta detenção, e posteriormente, na segunda-feira, ouvirmos essa declaração e o Tiago ser apresentado na sua primeira audiência neste ambiente, num ambiente em que juízes e procuradores internacionais, a maioria deles portugueses, tinham sido expulsos do país.
Para ti, é claro, uma convicção que o Tiago está inocente.
Para mim é uma convicção, sim.
Temos estado até aqui com factos. Uma opinião, que interpretação é que tu dás a tudo isto? Como explicar isto tudo?
É muito difícil explicar. Confesso que ainda até hoje estou a tentar perceber isto tudo. Tudo o que se passou em 2014 e que se tem vindo a passar não justifica. Que não há dúvida nenhuma que Timor foi roubado por esse assessor que trabalhou no Ministério das Finanças, não há dúvidas nenhumas que foi enganado. Também eles foram, como foi a maior parte dos membros do governo que se relacionaram com esse senhor e a maior parte das pessoas que se relacionaram com esse senhor, porque esse senhor era muito bem visto, inclusivamente as ONGs que trabalhavam e que trabalham ainda em Timor e que estão muito atentas a toda a política nacional, as pessoas que trabalhavam nessas ONGs contactavam com esse senhor, ele era considerado uma referência. Que não há dúvida nenhuma que Timor foi roubada por ele, enganada, não há dúvida. Que os meus amigos foram enganados por ele, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas. Que há vítimas nisto, mas não é só Timor.
A ministra das Finanças de Timor, àquele tempo, veio a ser condenada, entretanto, e ela, de resto, tanto quanto sei, está vive neste momento bem em Portugal. Vês alguma relação nestes fatos?
Relação à indireta. A primeira audiência do julgamento dela, que não era só a Emília Pires, ministra das Finanças, era da Emília Pires e da ex-vice-ministra da Saúde, Madalena Ajan, estava agendado para o início de novembro. Ora, isto passa-se tudo a 18 de outubro, a expulsão dos juízes logo a seguir, com um prazo para saírem do país até 30 de outubro. Como é óbvio, o agendamento daquela primeira audiência do julgamento foi adiado, e foi adiado quase um ano e meio. E ocorreu o ano passado, e a ministra veio a ser condenada e está em recurso, é um processo que está em recurso. A ministra saiu antes do fim do julgamento, ela saiu em viagem representando o Estado de Timor em reuniões e teve problemas de saúde e não voltou, e como não voltou para a conclusão do processo dela, os juízes em Timor emitiram a ordem de prisão preventiva e ela acabou por não voltar a Timor.
Tens um prestígio em Timor, conheceste figuras relevantes no Estado timorense. Que impressões tu colheste deles ao longo deste tempo?
Bom, este caso?
O Dr. Ramos Horta, é público o apoio dele. Ele tem feito várias declarações de apoio ao Tiago e ao Fonfon Guerra. E disponibilizou-se sempre para ser o seu interlocutor. Posso dizer que o ex-primeiro-ministro, ex-presidente da República, o Xanana Guzmão, que os considera amigos da família e enquanto que eventualmente na altura possa ter tido dúvidas sobre a eventual inocência deles, agora penso que essas dúvidas possam estar mais esclarecidas e é a ideia, digamos, que ele transmite. A maioria das pessoas, obviamente, que está a ser manipulada pela informação popular, digamos, que veicula. A comunicação social em Timor ainda é muito embrionária, as notícias são muito pouco consubstanciadas. Posso dizer que o julgamento do Tiago e da Fonfon Guerra não tiveram acompanhamento da comunicação social local, tiveram sim da Lusa, mas não tiveram da comunicação social local e fizeram notícias como se lá tivessem, e as notícias em nada traduzem o que se passou no julgamento. O mesmo aconteceu, aliás, com julgamentos anteriores, não é o único em que isso acontece. O que se passa é que eles, de facto, ajudam a que a maioria das pessoas consolide uma opinião, e a opinião não é, e não vem sendo há muito tempo, que é a presunção de inocência, até prova do contrário. Não, a opinião é sempre de culpabilidade. E isso é que é agravante, não só da sociedade, é um agravante muito grande da sociedade timorense, mas também na justiça. Toda a justiça reflete isso desde o primeiro dia.
Em Lisboa, nestes dias, estiveste com os pais do Tiago Guerra. Eles e os amigos do Tiago sentem que da parte portuguesa está a ser feito o que é devido?
Sim, agora sim. Eles estão a ter acompanhamento. Obviamente que estão muito ansiosos. Os pais do Tiago, obviamente, não estavam preparados para, aos 70 anos, voltarem a ser pais de duas crianças.
Os netos deles.
Foi muito chocante o que eles viveram em Timor, porque 15 dias depois da detenção do Tiago, eles chegaram a Timor, e no dia em que chegaram a Timor, foram ver o filho à prisão, dizer-lhe: filho, estamos aqui para ficar, para te dar apoio, está tudo bem em casa, a tua mulher foi buscar os passaportes das crianças e dela hoje de manhã, está tudo a correr bem, nós vamos ficar. Isso foi uma sexta-feira, foi antes do dia 1 de novembro, portanto que é feriado 1 e 2 de novembro, é feriado em Timor. E nessa tarde eles estavam em casa com os netos, a avó estava a dar uma aula de português aos netos para os entreter, a Fonfon estava em casa e de repente a casa é invadida por 15 polícias de metralhadora e com câmaras fotográficas, que tinham um mandado de detenção da Fonfon Guerra e das crianças. E que queriam levar...
E das crianças.
Queriam levar a Fonfon Guerra e as crianças. Obviamente que desta vez já estávamos todos mais bem organizados, eles alertaram a tempo, os advogados imediatamente chegaram, exigiram ver documentos, e o único documento que havia era um mandado de detenção da Fonfon Guerra, não havia qualquer referência às crianças, e conseguiu sim impedir que mais uma vez as crianças fossem arrastadas neste processo. Ainda exigiram assim vê-las, que o pai do Tiago acompanhou o chefe e mostrou que elas estavam na sala a ter aula de português. A mãe do Tiago foi muito chocante para ela. Ela chorava, pedia que não tirassem fotografias, que ela não tinha nada a ver com o processo. Eles continuavam a tirar fotografias e riam-se. A dona Emília, que era a senhora que estava a tomar conta deles, muito aflita, ela é pequenina, tem 1,50m, meteu-se à frente dos polícias e não os deixou entrar, falou com eles, obviamente, em teto, eles ameaçaram-na. Quando eu consegui chegar, já tinham levado a Fonfon, e a dona Emília agarrou-se a mim e pediu-me que tirasse as crianças, e disse-me que eles queriam as crianças e que iam voltar para levar as crianças, e que eu tirasse as crianças dali, que foi o que eles lhe tinham transmitido em teto. Ela tinha discutido com eles porque é que eles queriam levar as crianças, e a resposta foi que eles só tinham que ir era para um orfanato. Exposto isto e com este stress todo, e sem forma de avisar o Tiago do que se passava, porque a prisão ia ficar inacessível por causa dos feriados, foi tomada a decisão de retirar em menos de 24 horas as crianças com os avós de Timor, porque já não se sabia o que é que vinha a seguir. E todo esse processo foi muito chocante, foi muito doloroso. As crianças ficaram muito traumatizadas. Falar em Timor para elas, tinham pesadelos, elas não queriam sequer sonhar em voltar a Timor.
Como eram as condições prisionais do Tiago em Dili?
O Tiago teve inacessível aos amigos e à família, que a família éramos nós, não é? Os amigos mais próximos, durante 15 dias, completamente inacessível, e só ao fim de 15 dias é que conseguimos perceber que ele dormia no chão de cimento, nem sequer lhe tinha sido dado uma toalha ou uma esteira, numa cela com 14 presos, ao lado da latrina, porque como ele era o último que tinha entrado, obviamente deram-lhe o pior sítio da cela, que era ao lado da latrina, que é um buraco no chão, onde toda a gente... Não tinha sequer uma esteira ou uma toalha. Levou algum tempo até conseguirmos que os serviços prisionais aceitassem que ele recebesse ou que eles lhe entregassem uma esteira. Água potável, só conseguimos também ao fim de algum tempo. Ele era obrigado a beber a água que corria nas torneiras, que nem os prisioneiros bebiam. Portanto, eles tinham as suas formas de ter água potável. E só depois do Tiago ter ficado doente por várias vezes é que o transferiram para uma cela com 7 prisioneiros e só posteriormente para uma cela menor. Foi-lhe sempre exigido que usasse a farda de prisioneiro, independentemente de ter sido comunicado várias vezes aos serviços prisionais que ele não era um prisioneiro, não estava condenado, estava em prisão preventiva e que tinha os seus direitos inscritos na lei, mas os serviços prisionais disseram uma coisa é a lei, outra coisa são as regras da prisão. Foi um percurso longo, mas um bocadinho com o apoio, na altura não muito, mas um bocadinho com o apoio da Embaixada de Portugal, conseguiu-se ir aliviando estas regras duras que estavam a ser aplicadas especificamente ao novo prisioneiro estrangeiro, e ele começou a ter acesso mais regular à água potável, alguns, como é que eu vou dizer, alguns aditivos alimentícios, porque só era dado uma vez por semana um pedacinho de carne e um ovo por semana. A alimentação era arroz e era só o que havia. Portanto, o Tiago começou a ficar muito fragilizado e só depois, com calma, se conseguiu que eles aceitassem que lhe fossem dado vitaminas, que lhe fossem dado alguns aditivos alimentares. Mesmo assim, o Tiago, em abril de 2015, desmaia, depois de uma visita da esposa. Graças a Deus que a esposa viu, porque ele já tinha pedido várias vezes para ser levado ao hospital, que não estava bem e não tinham agido. Como ela viu, comunicou-se à embaixada, o senhor embaixador foi impecável, agiu e, de facto, o Tiago foi levado para o hospital, mas já chegou lá praticamente inanimado. Ele esteve internado 3 semanas e nunca lhe foi comunicado um diagnóstico, nunca foi feito um diagnóstico, ele foi tratado com os mais variadíssimos antibióticos e medicamentos, mas nunca lhe foi feito um diagnóstico. Quais foram as razões? O certo é que até hoje o Tiago ainda não conseguiu recuperar disso. Durante esse período, os advogados tiveram a sorte de ter um bocadinho mais de acesso ao Tiago e foi quando submeteram ao Ministério Público declarações escritas sobre aquilo que se achavam que eram as alegações e provas, e solicitou-se ao Ministério Público que fizesse um interrogatório. Isto, o Tiago já estava há quase 8 meses na prisão e o Ministério Público não tinha feito nenhum interrogatório, aliás, não havia qualquer indício que estivesse a ser feito qualquer tipo de investigação.
E a Funfun hoje, tanto quanto sabemos, na Austrália, o que é que os amigos esperam que venha a acontecer?
Os amigos esperam que lhes seja feita justiça. Todo este processo que decorreu, todo o julgamento, foi muito conturbado e deixou muito aquém aquilo que é justiça. Obviamente que já foi pedido, aliás é público, há uma petição pública que foi entregue na Assembleia da República a solicitar que seja transferido para Portugal o recurso, portanto, e que seja avaliado o processo deles e que seja feita à luz da justiça e da aceitação das provas e de uma averiguação correta. É isso que nós esperamos e esperamos que eles voltem para Portugal.
SBS.
O SBS.
SBS.
O SBS.
SBS Radio.